O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. O trio tá comigo, Ralf, Roberto, Carlyle, como sempre, no assunto é futebol, segundo tempo. Big tá na mesa, o nosso Edilson no Master. Vamos dar boa tarde pra rapaziada aí que está na linha comigo. Alô, Carlyle, buenas tardes.
Alô, Marcel, boa tarde a você, Roberto, Ralf, boa tarde a todos.
Roberto Queiroz, não vou dar boa tarde, já tava no segundo tempo, já cansou de dar boa tarde aí. Oi, Roberto.
Alô, Maciel, alô, torcedor, um abraço forte, estamos aqui pra gente conversar sobre esse futebol.
Valeu. Ralf de Carvalho, oi, Ralf.
Oi, Maciel, chega mais.
Chega mais, ripa na chulipa. Ó, eu vou pegar uma mensagem aqui do Vinícius pra vocês, ele é aqui do Recife, e já vou trazer vocês com essa mensagem dele aqui no painel interativo. Ele diz o seguinte: Jair Ventura arrumou o Botafogo liso e não fez nada no Corinthians e Santos com dinheiro. Por isso eu acredito que vai dar certo no Sport, que é outro liso.
Faz sentido, faz sentido.
Vocês acham que a gente pode aprovar essa mensagem aqui?
Faz sentido, faz sentido.
Tomara que sim. Bem a pensado. Gente tá torcendo. Agora eu acho, já disse, e o Jair é um técnico que não foi definitivamente provado, ou seja, prego batido, ponta virada. E ele vai
ele
ter...
Ele ainda não recebeu o certificado de garantia, é isso, Ralf?
É isso aí. Ele vai ter oportunidade agora no Sport, porque depois de não ter prosperado nem no Santos, nem no Corinthians, quer dizer, equipes que quando ele pegou e estavam com excelentes plantéis, então... Ele agora com o Sport, se ele fizer o mesmo que fez no Botafogo, ele está de novo no mercado. E aí a gente vai dizer, não, aquilo ali foi uma fase. Mas ele saiu do habitat dele, que era General Severiano, e quando chegou fora, não funcionou. Então a chance dele é agora e do Sport também, para se manter na Série A.
É uma oportunidade que ele tem de mercado novamente, se recolocar. Exato. No mercado.
Exatamente.
Não, porque eu acho que ele não ia para a Série B, ele deve ter recebido convite da B... Mas não esperou um convite de Série A, né? Mesmo o Sport num momento difícil financeiro.
Levou ele, 20 meses, né?
É, ele topou a parada depois de 2 anos, porque é um time na vitrine do futebol brasileiro, né, Carlyle?
Isso, Marcel. O Sport já havia convidado até quando estava na Série A. Agora, ele, na época, o patamar dele era perto de 300 mil reais, né? Que fez um grande trabalho no Botafogo.
Deve ter caído,
mas depois não repetiu. Quando trabalhou no Santos e no Corinthians. No
falaram
Santos,
que ele
o percentual de aproveitamento gerou em torno de 40%, no Corinthians 30%, então é um percentual muito baixo, e futebol não é uma ciência exata, né? É muito complexo, não é porque ele trabalhou no Botafogo e não tinha dinheiro, que vai dar certo em todos os clubes que passam por crise. Isso. E por não ter dado certo no Santos e no Corinthians, ele não é capaz de fazer um bom trabalho em time que tenha dinheiro para investir. É diferente porque no Botafogo ele já tinha sido estagiário, auxiliar técnico, ou seja, ele conhecia muito, conhecia a característica dos jogadores e encaixou naquela oportunidade. Era um time que ficou muito conhecido por ser reativo. Botafogo se fechava todo e conseguia contra-atacar. Pegou jogadores com essa característica, tinha Pimpão, mas quem fez um grande trabalho lá também foi Roger. Apesar de ser centroavante e, numa teoria, ser lento, Roger tinha muita velocidade, tanto é que ele foi para o Corinthians depois, mas com o Santos, que ele tinha um grande time, Bruno Henrique, Gabigol, não conseguiu jogar. E por que ele agora aceita? Porque depois de 3 trabalhos, assim, 2 deles ruins, ele ficou um pouco fora do mercado. Tanto é que ele está desde dezembro de 2018 desempregado. E agora aceitou por metade do que ele tinha pedido há um ano e meio, mas pegando um clube também sem poder de fogo e dentro e fora de campo. O Sport aí precisa de contratação e vai tentar tirar jogador de Série C ou de Série B, quando na verdade ele precisaria de jogadores prontos, porque não adianta ele só apenas mudar a forma de jogar de Daniel Paulista se ele não tiver peças suficientes.
É verdade.
Olha, eu me surpreendi quando o Sport contratou Daniel Paulista, porque o Daniel Paulista vinha de um bom trabalho, apenas um bom trabalho no time, fora aquelas passagens rápidas dele pelo Sport. Ele vinha de um bom trabalho no time do Confiança e o Sport ia para a primeira divisão. Eu me surpreendi com a contratação de um treinador ainda em fase de aprendizado, entendeu? Eu confesso a vocês. Agora, a gente tem que ver o todo hoje. Aí eu quero saber o seguinte: O grande problema do Sport são os passes errados também. Esse é um grande problema. Eu quero saber como é que um técnico vai consertar um time com os passes errados que os jogadores do Sport fazem. Vai passar a bola para a direita, passa lá na linha de fundo.
Treinando, viu, Roberto? Melhora treinando, né?
Treinando, é.
É, aperfeiçoa treinando, né?
Ah, é, né? Então tá bom.
Se espera que... Não, se espera que eles corrijam, né?
Tô convencido.
Não, não, não se convença não, que eu não tô convencido, não. Eu acho que o local pra corrigir...
É muito passe errado,
é demais, Marcelo. É demais.
Os jogadores não conseguem acertar um lançamento.
E acertam... Um não, eles acertam um passe pra trás.
Pra trás, de lado.
Mas olha, pra esses erradores...
A bola vai pra linha de fundo. Então, esses jogadores vão acertar agora o passe com o novo treinador?
Diga, Ralf.
Para esses erradores de passe, tem que voltar pro futebol de salão, ou seja, jogar compactado, um pertinho do outro, 40 centímetros do outro, que é para ver se o cara não erra o passe. Porque aqui a gente tem visto jogador errar passe de 3 metros. Agora, não é só questão de erro de passe. O Jair vai se deparar com um jogador que é tido como ídolo do time, valente todo, mas tecnicamente para uma Série A, ficaria bem na reserva, que é o caso do Sander. O Maidana, que é o grande xerife do momento da zaga do Sport, é um jogador que não aguenta atleta rápido, como esse do São Paulo, o Pablo, que fez o gol do São Paulo em cima dele. Ele não tem um poder de recuperação, não tem explosão. Então, tem coisas assim que é difícil você consertar. Quer dizer, no todo, se você tem jogadores bons, um setor cobre o outro e vai ficando dentro do grupo. Mas a gente vai encontrar no Sport jogador que, para a Série A, precisaria ter mais qualificação. Se o Jair, taticamente, resolver essas deficiências com o sistema de jogo, com o time defendendo em bloco, como fez no Botafogo, então, eu vou dizer, tira o chapéu para ele, amanhã ou depois vou dizer, tá aí um treinador que deu solução.
E outra
solução.
Coisa, viu, Ralf, não é só, o Roberto citou a questão do passe, ele tem razão, mas a finalização do Sport hoje é péssima.
Também,
quem vai botar a bola para dentro? Uma pergunta que até do Rafael.
Tá numa crise.
Brocador, crise. Elton.
Tá com a crise de Elton, voltou.
A bola chegou no Elton no jogo passado com o São Paulo e ele não bota pra dentro.
Foi. Ele tentou duas vezes, não conseguiu. Então, seguinte, voltou a ter o problema do ano passado. E o Brocador parece que deixou o ano passado a pontaria, esse ano não tá conseguindo empolgar. Então, esse trabalho é mais fácil porque os dois já foram artilheiros. E o caso de Brocador é mais recente. Agora, quem nunca teve qualidade para fazer ter, tem que ser não técnico, mas químico. Então, se ele também químico, ele vai conseguir.
Ou mágico, Ralf.
Olha, Valadio citou aí a questão de valores, né? Que o Sport não trouxe já aí antes, que ele estava no patamar de 300 mil de salário. Eu soube que agora ele veio no valor que o Guto recebia na Série B, não é isso, Carlyle?
Então, metade disso.
Metade, é?
É, por aí.
Caramba, desceu muito, não foi?
É, mas o problema, veja, claro, né, veja que curioso.
Parado,
o que é que, como... Veja, como foi que Daniel Paulista se notabilizou, não apenas no Sport, quando ele entrava no finalzinho do campeonato, como principalmente no Confiança. Futebol reativo, fechadinho e saída rápida para contra-ataque. Era o que Guto fazia, mas começa o campeonato, começa a temporada 2020... E o Sport sabia que não poderia ser reativo, porque no Campeonato Pernambucano, quase todas as equipes que o Sport iria enfrentar ia jogar dessa forma. Ou seja, ele iria ter que propor jogo, e não apenas no Pernambucano, como na primeira fase da Copa do Brasil, como também na grande parte dos jogos da Copa do Nordeste. E aí ele mudou o jeito de jogar. Foi demitido, não apenas porque não conseguiu fazer o time jogar, mas por um planejamento errado e aí da diretoria. Primeiro na montagem do elenco errado, e segundo naquela bobagem de dividir time A e B quando não tinha nenhum A e quis colocar um B. Não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Vem Daniel Paulista. Daniel Paulista muda o jeito de jogar. E aí ele até conseguiu melhorar, evoluiu. No Campeonato Brasileiro, agora nos 5 jogos, ele não levou vareio de bola de nenhum, não. Ele apenas jogou muito mal no segundo tempo contra o Santos, quando foi amassado. Mas no primeiro tempo ele foi melhor, contra o São Paulo ele foi melhor, contra o Vasco foi equilibrado, contra o Atlético de Goiás ele foi melhor e contra o Ceará foi melhor. Agora, para ser melhor e transformar isso em gols e vitórias, aí não é culpa do treinador. Aí é o que Roberto falou, o que Raul falou, o que você próprio falou, Marcel. É questão de peças. Ele não tinha peças. Ele tinha zagueiro e lateral que falhava pontualmente. Ele tem volantes que não são construtores. Ele tem atacantes que rodam a bola de um lado para o outro sem poder de penetração. E você acha que Jair Ventura vai mudar isso? Ele pode até alterar o jeito de jogar. Fechadinho, contra-ataque, sem fazer o que fez contra o São Paulo, marcando na área adversária. Mas será que o time está preparado? Será que os jogadores são com a característica que ele tinha no Botafogo, de velocidade? Ele vai ter que mudar muita coisa.
Olha, o Sport está querendo reforçar ou dar reforço ao time. Ou, se não, não vou chamar de reforço. Vai tentar, de acordo com a grana, contratar jogadores na região. Hoje pela manhã, antes da gente começar o programa aqui às 10h30, eu recebi uma ligação de um cara conhecido lá do Piauí, é um cronista antigo, velho, dizendo que o pessoal do River estava dizendo que o Sport teria procurado um volante lá deles. Aí eu digo, será que ele não foi adiante, nem eu levei isso muito a sério. Mas se o Sport estiver fazendo isso, é uma boa. De repente descobre em algum lugar uma revelação. Mas que o Sport estaria atrás de um volante do River.
Então, vou dizer a você, nesse nível aí, eu vi o menino do Afogado Escuro, né? Jogou escuro. Bem. É um bom volante, tá aqui perto da gente.
Olha, tem que arriscar alguma coisa, agora, né? O Sport foi buscar. O Felipe,
Escuro foi pro Brusque.
Não deram chance ao Felipe ainda. Mas o Felipe é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não tem dinheiro para contratar realmente quem venha já pronto, tem que aprontar esse garoto no banco de reserva. Aí vamos ver se o Jair consegue trabalhar com jogadores assim, com essa origem, como ele no Botafogo foi buscar para formar o banco.
E Carvalho citou aí o jogo reativo. Para jogar numa Série A com reatividade, você precisa ter puxadores de contra-ataques, jogadores rápidos com passe bom. Passe certeiro.
Tem que ter pontas, pelo menos, rápidos.
É, porque para estragar, o cara rouba a bola, mas estraga na frente, devolvendo para o adversário.
O futebol reativo...
É o que ele fez.
Ele hoje está sendo muito prejudicado pela marcação, na pressão que todos os times estão fazendo.
Na saída
todos.
De jogo, marcação
se você
alta.
Não tiver qualidade para trocar passe e ficar entregando bola de presente ali na intermediária, aí você leva cacete o tempo todo. Não tem como. Você vai, troca um passe, o segundo já erra. Aí troca dois, o terceiro erra, ainda no seu campo. Então é preciso ter qualidade para sair jogando diante dessa marcação que todos os times estão fazendo. E isso está matando muito esse tal de futebol reativo. Por isso que é tanto time dando bombão para frente para ver se o atacante consegue dominar.
Olha, o futebol reativo foi substituído, em parte, pela marcação, aí é preciso pernas, pela marcação da equipe e não da zaga. Quer dizer, toda a equipe marca, aquele processo, né? O ponta vem com o lateral adversário quando avança, os homens de meio campo se distribuem para marcar, ajudar a marcar na frente da área, o centroavante, aquele meia que chega por trás do centroavante para finalizar, para não deixar ele livre para o rebote. Então isso, ensaiado, é o que funciona nas grandes equipes. Todo mundo marca, todo mundo tem função defensiva e também ofensiva. Mas até para isso é preciso repetição e muito treinamento.
Eu estava vendo o São Paulo, mesmo Fernando Diniz, né? Que é um time que toca a bola como nunca. Parece o
tic-tac
do Barcelona
também.
Agora. Erra muito, Roberto. E às vezes ele insiste naquele jogo rodando e esquece da verticalização do jogo, né?
Está pobre de criação, São Paulo. Meio campo do São Paulo não é diferente do Sport, não. Apesar de ter o Daniel, que dá umas metidas muito boas.
Aí,
mas
é diferenciado,
não tem,
né?
O meio campo arrumador, até agora, visto nos jogos do São Paulo na prática.
Meu amigo, ele meteu uma bola, eu não lembro quem foi. Quem fez o jogo foi Roberto?
Foi.
Rapaz, ele meteu uma bola que o Maílson se defendeu. Deixou o cara na cara do gol de três
na
dedos.
Na cara, foi.
De três dedos, rapaz.
Por salvou, o Maílson salvou.
Por cima da defesa.
Mas ele jogou bem não, viu, Marcel?
Jogou bem não, né?
Jogou não. Ele foi recuado, ele tá fazendo a função do primeiro volante. Agora, pela experiência que ele tem, ele é o grande articulador de jogadas. Ele faz aquela primeira função da saída de bola e ele faz o time jogar. Mas o São Paulo tem muita deficiência. O São Paulo não jogou bem, aproveitou um erro pontual do Sport. E os times de Fernando Diniz, é para você ver a pobreza do futebol brasileiro.
Eu,
né,
achei o
Basta
São Paulo igual
ao
Sport.
Um treinador com um discurso diferente, com ideias diferentes, e a ideia dele é diferente. Por exemplo, quando ele era do Oeste e enfrentou o Náutico ali, naquele jogo que ele ganhou e eliminou o Náutico, o Náutico iria para a Série A, ele tirou dois zagueiros e jogou com dois volantes. Contra o Sport, ele também abriu mão de dois zagueiros titulares, colocou dois zagueiros reservas. Ele bota Daniel Alves para fazer a função de volante, ou seja, ele mexe muito, ideias boas. Mas se for ver os resultados, Atlético Paranaense, aproveitamento dele beirou os 30%, quem mais? Fora o Atlético Fluminense, beirou os 30% e sempre foi demitido. Ele estava na corda bamba e ainda está. Ou seja, nada adianta ter boas ideias se você não consegue implementar.
É, aí tem cara que tem ideia demais. Ele não deixa amadurecer. A ideia número um já está com a dois. Quando alguém vai elogiar a dois, ele já botou a três. Aí o time nunca apruma. Tem esses caras que são impacientes também. E futebol precisa ter repetição. Aí, dizem que com repetição até o cachorro aprende, quanto mais o ser humano. Então,
Depende da idade do ser humano e do cachorro. Eu tinha um cachorro velho em Limoeiro chamado Viludo, que ele não aprendia nada.
Sim, você começou a ensinar tarde, né?
Cachorro burro. Ó, os paraguaios estão fazendo uma festa e chorando a saída de Ronaldinho Gaúcho. Eles estão considerando já Ronaldinho Gaúcho um paraguaio. Conseguiram tomar R$1 milhão.
Né? Um paraguaio preso, né?
Um paraguaio preso. Mas foi uma confusão na saída do hotel, no aeroporto também, cercando, o povo cercando. Fica aqui, mesmo preso, fica aqui.
Ele não deu uma declaração, estou saindo da prisão com muito sentido, porque vou deixar vocês com os presidiários. Terá feito isso?
É cada coisa que a gente vê nessa América do Sul, né, rapaz? E os caras tudo cheio de dinheiro, os caras não. O Assis foi um bom jogador no Grêmio, depois ficou cuidando da carreira de Ronaldinho Gaúcho, mas o quem ganhou dinheiro é o Ronaldinho hoje,
ele,
né?
Ele hoje deu sorte, ganhava, porque, né, foi na América do Sul, Roberto. Ele conseguiu sair, porque esse crime de falsificação de passaporte nos Estados Unidos dá de 8 a 10 anos e o cara não consegue sair a não ser para o pátio para tomar sol na prisão.
É, mas
então,
eles,
ainda
eles
bem que ele está solto, está no Brasil, agora, né, ele resolve.
Eles não são especialistas em passaporte. Eu vi ontem a informação seguinte, de que eles pegaram esses passaportes, aceitaram esses passaportes, porque iam fazer negócios lá. No Paraguai.
É, a informação é essa. Mas que negócio são esses, né?
Ah, eu não sei.
É porque a mulher tá foragida. A que convidou
que
ele.
A que cedeu os passaportes.
Né? Isso, a empresária que levou eles pra lá, né? É. Entendeu?
É um negócio meio difícil.
Tem uma série de envolvimento ela lá.
É, sei não.
Com a gente não... Negócio
é melhor falar de futebol que a gente sabe como distantes. É.
Tem um bloco pra gente fazer agora? Na volta a gente fala mais de Santa, de Náutico, de Esporte e do Afogados, que joga hoje com a Ponte Preta, com transmissão do Escrete de Ouro do rádio. Olha, Ralf, Carvalho e Roberto, uma grande notícia para vocês três. Ivan Guzmão do Cobreloa me ligou dizendo que a viagem do Cobreloa de avião tá remarcada para 7 de novembro. Vai acontecer, viu? Que foi interrompida pela pandemia, mas o Cobreloa vai realizar esse sonho de levar uma delegação pelos ares para Fortaleza.
Eita, que beleza.
Okay?
Agora, ela é boa pra mim, pra Ralf e pra Carlyle, por quê?
Ah, porque vocês torcem pelo futebol, pela grandeza do...
Pela grandeza, né? Pelo progresso do futebol.
Futebol de várzea, do interior. Tá então.
Muito bem.
Valeu. O que vocês acham? O Afogados vai fazer história hoje?
Reverter 3-0?
3-0? Difícil, né?
Pois é difícil, né? Mas é futebol, né, Maciel? É futebol.
É, falaram que contra o Atlético Mineiro eles não ganhariam, eles ganharam, né? Quer dizer, passaram nos pênaltis.
É, 3-0 contra a Ponte Preta. A Ponte Preta, ela tá bem no campeonato, na Série B. Nem sei qual é a posição da Ponte Preta. Deixa eu dar uma olhadinha.
Vou dizer agora a você.
Na classification.
Eu não tenho gostado do Afogados não, viu, Maciel?
8 pontos. A Ponte tem 8 pontos.
Ele tem um... Ele, desde antes da pandemia, eu vi os jogos do Afogados contra Sport, Náutico Santa Cruz, contra Salgueiro, contra Atlético Mineiro. É, só contra o Salgueiro ele conseguiu jogar melhor do que o adversário, porque todos os outros ele jogou bem atrás. É um time, a gente está falando tanto de futebol reativo, né? O Afogados joga muito no erro dos adversários. Contra o Sport, Náutico Santa Cruz perdeu de forma até fácil, porque tomou o primeiro gol, ele se perde. Contra a Ponte Preta, ele vinha fazendo jogo equilibrado. Depois que ele tomou o primeiro gol, aí foi saindo, se abriu todo. 3-0 é um placar muito difícil de sair. Isso é naquela época que ele estava empolgado, depois daquele empate contra o Atlético Mineiro. Até jogando razoavelmente bem, não deixando o Atlético jogar. Mas a Ponte Preta, naquele momento, estava até numa situação complicada no Campeonato Paulista. Agora o Ponte Preta está melhor do que no primeiro semestre. E o Afogados perdeu alguns de seus principais jogadores. Perdeu o Escuro, perdeu o artilheiro Diego Ceará. Ou seja, é muito difícil inverter essa situação.
Eu falei do Escuro aqui, mas ele tá no Brusque, né? É, a Ponte tá em quinto, né, Roberto? Quinto lugar com 8 pontos, né?
É, exatamente.
É a colocação da Ponte Preta. Ralf vai comentar esse jogo.
Quarto lugar. Olha,
é o quinto. O quarto é o Operário com 9.
O Manta.
Operário tem 9.
É. Que o Afogados já cumpriu o seu papel. Foi mais longe que Náutico, Santa Cruz e Sport. Quer dizer, de certa forma, ele disse que é franco atirador. Ele usou essa expressão hoje pela manhã.
E é, né?
Que o afogado que ele vai botar em campo tem mudanças, inclusive com relação àquele jogo que ele foi engolido pelo Salgueiro, jogou mal. O Manta falou a respeito também, que o time foi muito mexido. Então, o de hoje deve ser esse de o Aleph, que é um bom goleiro do Afogados, o Guilherme Lucena, Edivan, o Everton e o Thalisson. Thalisson, no primeiro jogo, foi pegar a camisa do atacante da Ponte Preta e pegou a camisa como recordação. Estava feliz demais, mesmo tendo pedido 3-0, porque era o primeiro jogo fora do estado de Pernambuco para uma equipe do interior. O meio-campo do Afogados, Douglas Bomba, Diego Teles e Candinho. E o ataque, Rodrigo e os dois Júnior. Júnior Juazeiro e Júnior Mandacaru. Não faltará Júnior no jogo de hoje à tarde contra a Ponte Preta.
Oi, Roberto. O Aruá era do Afogados, era? Não, né? Era do Decisão, né?
Decisão, né?
O Aruá tá no Central.
Tá no Central.
Ele é, eu falei já aqui que ele é da terra do João Maradona, mas não foi descoberta do João Maradona, Barra de Guabiraba. Aliás, em Barra de Guabiraba nascem alguns craques. Eu tive muita oportunidade de ver nos domingos à tarde, quando podia, eu sempre estava por lá, e vi a garotada jogando, tinha muita gente bom de bola.
O time do Afogados perdeu o Felipe, que está no Sport, né? Que era o jogador da ponta direita que puxava os ataques. Enfim, é uma dificuldade grande.
Ô, Roberto.
Acho que só se o time da Ponte Preta vier assim já...
Subestimando,
entendeu? E não conseguir correr. 3-0 é realmente um placar meio complicado para você reverter.
E tem que se expor para fazer 3 sem tomar nenhum, porque tomou 1, tem que fazer 4.
Exatamente.
Entendeu? É Copa do Brasil, mais subestimar, viu, minha gente?
Tem não, né?
Vale mais de 2 milhões de reais de cota.
É uma vida difícil a da Ponte, viu? Ou a do Afogados diante da Ponte.
É preciso dizer, porque tem muita gente que esqueceu que esse jogo é Copa do Brasil e já foi feito o primeiro, né? Porque teve essa paralisação.
O primeiro tem 5 meses.
Pois é. É Copa do Brasil voltando com o Afogados diante da Ponte Preta. Primeiro jogo foi 3-0 para a Ponte lá em Campinas.
E eu vou pegar como exemplo esse jogo, e eu acho que vocês hão de corroborar comigo, gostaram?
Haveremos.
Veja, porque é o seguinte, é o único pernambucano que restou na competição, né?
O único que restou, exatamente.
É o último dos moicanos aí, é o Afogados. Um grande exemplo para os da capital aqui, Sport, Náutico e Santa Cruz, é que tem que fazer dessa competição, talvez não para vencê-la, porque acho que ficou muito difícil ganhar uma Copa do Brasil num novo formato, mas uma competição para você jogar mais fases, para faturar mais grana. O Carlos falou de valores aí, 2 milhões vale o jogo de hoje em termos de faturamento para quem passar de fase. Você imagina o que é para um clube como o Santa, que está na Série C, ou o Náutico, que está na B, com poucos recursos, e o Sport, que está sem dinheiro faz tempo, você ter no caixa, de repente, 2 milhões com possibilidade de ganhar 3 ou mais na próxima fase. E os times estão saindo aqui na primeira fase, quando não na segunda, né?
É verdade.
O Sport saiu na primeira, não foi? Eliminado na primeira. Primeiro jogo.
Primeiro.
O Santa ainda fez a... O Santa foi até a terceira, né? O Náutico saiu na segunda com o Botafogo.
Olha, me lembrei que Neto Moura saiu do Sport, tá nesse meio campo da Ponte Preta e tá com alta cotação hoje em São Paulo. Tem jogado muito bem nesse time da Ponte, o Neto Moura. Ele precisava de sequência e na Ponte Preta ele teve e então atingiu, digamos, o máximo do futebol que ele pode jogar e tá agradando nessa equipe da Ponte.
Para ser correto aqui, o Náutico saiu com o Botafogo, naquele empate 1-1, perdeu nos pênaltis 5-4, perdeu nos pênaltis de... Cadê? Pulei aqui o Náutico, Timba, cadê o Timba? 1-1 e foi 4-3 nos pênaltis pro Botafogo, né? Nos aflitos. O Santa Cruz ainda avançou até a terceira, né, Carla? Ele saiu pro Atlético Goianiense, não é isso?
Isso. Nos pênaltis, né?
Também.
Então, é assim mesmo. É fazer o quê? Vai pros pênaltis.
Se preparar pra jogar, tentar ir mais longe, né, Roberto? Entendeu?
Mas...
Que é uma receita importante pro resto do ano.
Pro time
que não tem tanto recurso. Você falou do Aruado Central aí, e não deu tempo de colocar no primeiro tempo a matéria do nosso Berg, acho que era o Berg. Ele traz amanhã...
Vital, a gente vai Florencio.
Falar. Amanhã a gente vai mostrar, que ele até deu na manchete e eu vi, que o Central vai fazer uma modernização, um trabalho novo aí com o futebol, e tá fazendo uma reunião hoje com o Conselho, homenageando muita gente, ou fez ontem, homenageando grandes alvinegros.
Tomara que homenageie o nome daquele cidadão que deu o terreno.
Pedro Vitor de Albuquerque.
Do estádio. Eu ainda me bato com isso, sei que não tem jeito, mas eu acho que o coitado, que parece que já não tem mais nenhum parente em Caruaru, merecia pelo menos ali uma placa. Uma placa, minha gente! Esse aqui foi doador do terreno.
Você está diminuindo a homenagem, viu, Roberto? Semana passada você pedia um busto, hoje já está pedindo uma placa, daqui a pouco vai pedir só uma citação no discurso do presidente.
Eu achei uma covardia muito grande, entendeu? Continuo achando, mas já foi feita essa covardia, foi homenageado também um outro grande centralino, entendeu? Que faleceu ano passado, o nosso querido Luiz Lacerda. Mas, sei lá, eu acho que ele, o cidadão que fez a doação do terreno e que o estádio foi o nome dele durante tanto tempo, merecia pelo menos ficar lá. Alguma coisa de lembrança. A gente só tem lembrança na foto que eu vi, a foto do estádio de 1960.
O CT não, o local onde seria o CT, que até hoje parece nem o campo tem mais, né? É o nome de quem? A homenagem lá.
Ah, não sei não, Marcel. Não tenho ideia.
Porque podia botar o nome, um exemplo, uma sugestão minha. Lá no CT, Pedro Vitor Albuquerque, tem história no clube.
O cara dá o estádio, o campo principal, e recebe a homenagem no CT.
Mas sem tirar o nome, porque o seu Luiz também fez muita coisa pelo Central.
Não, fez. É só, pra mim, é só botar uma barra, separando os dois nomes. Seria Pedro Vitor de Albuquerque / Luiz Lacerda. Resolvido.
Pode ser também, mas acho que ninguém vai fazer isso, não. Mas pelo menos não riscar do mapa do cidadão,
faz,
né, Ralf?
De repente faz.
Olha, para não dizer que não falamos aqui das flores, eu falei ontem no Fórum Esportivo, ontem tivemos outra confusão, mesmo sem ter jogo, mesmo em plena pandemia, com torcidas organizadas, talvez uma represália da torcida do Náutico, aqueles atos absurdos lá da sede, depois do jogo de Juventude, uma briga generalizada na Conta da Boa Vista, em plena luz do dia, 14 horas, 2 horas da tarde, os caras quebraram paradas, carros, e tivemos 4 presos, me parece.
Tá
quatro
vendo?
Presos.
Não tá mais. Isso não é mais questão de futebol.
Não é futebol clube. Há muito tempo, Roberto.
Isso é uma bandalheira generalizada para qualquer coisa. Vamos fazer uma confusão ali, quebrar tudo. E pronto, e fica isso mesmo, fica por isso mesmo,
Não, eu espero que não fique, né? Que sejam responsabilizados, julgados e punidos aqueles que estão fazendo isso, continuam fazendo isso, né?
Tem que prender essa pessoa. Você acredita? Marcel.
Há quantos anos a gente fala nisso?
Há mais de 20. Long time.
Já passaram aí quantos governadores? Algum deu jeito?
Ninguém.
Não acredito, acho que falta vontade, falta iniciativa, até por solicitação do governo, a Procuradoria Geral do estado até foi à justiça e conseguiu a extinção das torcidas, mas foi em fevereiro. As sedes continuam lá, as lojas continuam lá, os administradores continuam soltos e fazendo isso. Eu não acredito mais.
Eu respondo, se acredito ou não, com um ditado popular. Não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. Uma hora vai chegar uma autoridade que tome isso como objetivo. Esse ano a gente vai acabar com essa esculhambação, essa patifaria desses grupos organizados de tumultuar a cidade. E aí vai se resolver. É questão de fé. Espere pelo amanhã.
É, eu respeito muito a gloriosa instituição Polícia Militar de Pernambuco, mas notas não resolvem. Apenas as notas não resolvem. A ação tem que ser aquela de ontem, prender mesmo como prenderam e esperar que a justiça...
Aprenderam também... ontem, alguns?
Prenderam quatro.
Ah. Prendeu mais, prendeu cinco.
Foram cinco, Acalaile?
Foram.
Ontem eu tenho informação que foram quatro.
Agora pode prender hoje e soltar amanhã, sem investigar, agora, sem ir atrás dos
outros. O marginal não teme a lei, por isso ele é marginal, porque ele afronta, ele transgride a lei. Ele tem medo é de cacetete e de grade. Bota uma grade na frente dele, deixa ele trancado, ele aí vai temer. Mas o resto é aperitivo.
Olha, dois erros são cometidos. Eu não vou nem dizer que a polícia faz o papel dela, ostensivo, né? Um papel ostensivo de prisão e tal, é o papel da polícia. Justiça julga e vem aí a punição, aí entra outros poderes, né? Para poder selar essa punição aos envolvidos. Agora, é preciso dizer o seguinte, que extinção em papel, nota, não vão resolver o problema, entendeu? É preciso...
Mas faltou acompanhamento, Marcelo. É. Foi feito mais difícil, cancelaram o CNPJ das organizadas, as extinguiram, mas continuam indo para estádio, mesmo sem público, porque as bandeirinhas estão lá... E aí, as lojas estão lá, as sedes estão, então faltou o segundo passo, faltou esse acompanhamento.
É verdade. Eles tiveram o CPF extinto, mas continuam organizados, se reunindo, tudo isso. Porque, pelo menos usando as redes sociais, que é o grande veículo de comunicação deles.
Não adianta ter o CPF extinto e ter sedes. Sede com tudo que a gente sabe que tem.
Não, mas mesmo que extinga a sede também, feche a sede, bote um prego na porta, mas tem as redes sociais, eles se comunicam, eles estão na época de pandemia, se reúnem virtualmente.
Em 93, teve algo semelhante lá em São Paulo, e aí a Mancha Verde foi extinta, né? O que é que aconteceu?
Criaram
a Mancha Alviverde, ou seja, outro muda. CNPJ, as mesmas pessoas envolvidas.
Então tem que agir nas pessoas, prender os responsáveis.
Claro.
Julgar e punir. Eu acho que esse é o grande papel.
O que aconteceu agora é que agiram apenas contra as camisas.
É, só não adianta, camisa, CNPJ, não vai resolver não. Tem que pegar esses quatro para que eles entreguem os outros responsáveis, quem marcou essa briga lá na Boa Vista, quem foi que invadiu lá a sede do Náutico depois de um jogo com Juventude e quebrou carros, né? A porta da sede de vidro lá, entendeu?
Um absurdo aquilo.
Horrível. Valeu, obrigado Roberto, Ralf Carlari, vamos almoçar, viu?
Ripa na Chulipa,
4 horas a gente
hoje
volta aí
tem
pro jogo.
Afogados e Ponte Preta aqui na Rádio Jornal.
E vocês vão transmitir, Roberto e Ralf estão no jogo,
sem
né?
Sem dúvida, rapaz, isso aí é a presença de Pernambuco através do interior. O interior está mais forte do que já esteve em todos os tempos. O interior tem o campeão estadual, que é o Salgueiro, e hoje tem o Afogados, o único de Pernambuco na Copa do Brasil.
Bem lembrado. Voltando apenas para fechar aqui o segundo tempo, anunciar que às 16h a bola rola na Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.